Muito bem, recebendo aqui os vereadores da oposição, Zé Negão e Vicentinho. Mal foram retomados os trabalhos na última segunda. A Câmara de Vereadores acompanhou a artilharia pesada do bloco oposicionista em Afogados da Engazeira. Vicentinho, Zé Negão, Renon, Antonieta, cada um com seu questionamento à gestão municipal. Essa será a estratégia a partir de agora? Qual a avaliação é feita da atual gestão? Como serão os debates futuros da oposição? O grupo está esperando pelo ex-prefeito Otônio? Como é que são conversas como o diálogo com o PT? Esse bloco define a partir de quando a perspectiva de candidatura própria? São vários temas na pauta e vamos debater com Vicentinho Zé Negão. Quero agradecer por terem aceito o nosso convite para falar dessa retomada, inicialmente a retomada dos trabalhos da Câmara, né, que, como eu falei, foi uma retomada de trabalhos com muitos temas polêmicos levantados principalmente pela bancada de oposição. Queria ouvir inicialmente o Vicentinho falando a respeito dos seus questionamentos. O que é que mais lhe chamou a atenção e motivou essa posição, Vicentinho, na primeira sessão, na retomada dos trabalhos do Legislativo? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Michele, Tito, Zé Negão, Edson Henrique, filho do nosso amigo Zé Negão. Estão aqui presentes nos estúdios e a toda a população de Afogados da Engazeira e cidades cinco vizinhas. Infelizmente, a gente tem tão pouco tempo, né? Quando Michele me ligou, eu perguntei quem iria. Quando ela falou, Zé Negão, eu digo, se for muita gente, eu não vou, porque a gente quer tempo. Faz muito tempo que eu venho isolado, principalmente da imprensa, e a gente queria espaço para mostrar o que vem acontecendo. Essas questões que começaram nessa sessão de ontem, de segunda-feira, da primeira, do segundo período legislativo, da 2015, já vem acontecendo em outras sessões. Eu faltei algumas sessões, mas das que eu tive presente, mostrei as coisas erradas que vêm acontecendo dentro do município. Inclusive, até questionei na última sessão também a falta de informações por parte da imprensa. Eu acho que a imprensa também, não por ter seus contratos vinculados à prefeitura, ao Estado, não deve fazer da forma que está sendo feito. É a minha visão, o meu ponto de vista, cada um tem o seu. Se alguns acham que está bom, eu não estou vendo bom. Eu confesso a você que eu fiz denúncias gravíssimas contra o governo e aqui nessa emissora eu não vi nada ser levantado, nada ser falado. Eu vi falar, sim, de muitas faltas que eu tive, mas as coisas ruins que são mostradas, a gente pede que sejam mostradas as boas também. Eu fiz uma denúncia contra o governo, antes do período de recesso, sobre uma questão de perfuração de poços e locações no município. Foi tema de uma audiência pública. O governo executivo do prefeito mobilizou a zona rural, inclusive disponibilizando refeições para os agricultores, para trazer as pessoas que são ligadas a eles, que foram beneficiados, para defender dentro da Câmara. E eu expliquei àquelas pessoas que ali não era um ato político, a gente não estava fazendo aquilo ali, questionando o trabalho do governo. Estavam defendendo as coisas que vêm para a zona rural, que não estão sendo feitas lá. A gente vê um governo de muita propaganda, de muita coisa, se fala muito, se mostra muito na imprensa, mas no papel é uma coisa. Agora, na prática, a gente vê muito pouco. As obras que eu vi esse governo inaugurar até hoje, a não ser as pequenas obras, as grandes obras, são obras que foram iniciadas. Tudo bem se correu atrás para fazer recurso, é obrigação, porque é o prefeito do município. Mas a gente vê tanta coisa errada sendo feita. Eu vejo aí vereadores da base do governo tendo que ficar calado em troca de coisas que estão recebendo, sendo beneficiados. Há exemplo de vereador que recebeu açude dentro da sua propriedade de 300 horas máquinas, que eu acho isso um absurdo, tantos locais que tem para a gente fazer, para a gente distribuir. Eu, nesse período que sou vereador, já consegui alguns postos, consegui horas de máquina. Agora, desafio qualquer um que diga que foi feito dentro do que é meu. E se me chamar e dizer aqui, você conseguiu, vamos mostrar onde é que está, eu vou mostrar, que eu sei onde foi que foi feito. Então eu faço e consigo as coisas para o povo. Eu não tenho meu mandato de vereador para ser beneficiado, como alguns estão sendo, não. E tem vereadores lá, até que eu até fiz denúncias lá da Câmara, e falo também, tem vereadores que desde que nasceu do berço, que vem sendo sustentado e mantido com dinheiro público. Nunca sabe nem o que é vender uma cocada. Nunca trabalhou, nunca suou para botar o pão dentro de casa. É somente de campanha em campanha, mudando de um lado para o outro, se mantendo onde está, mudando de partido e sendo beneficiado com a população, que tem que olhar o que é que está fazendo com esse povo também. O prefeito de Afogados da Engazeira, Nil, questionei muito nessa última sessão, pelas coisas que vêm acontecendo. Eu vi uma entrevista dele na Três Sertanejo, onde ele coloca muita culpa das obras que estão sendo paradas no governo federal. E, ao mesmo tempo, critica o governo federal porque não manda nada. Eu queria saber o que é que está acontecendo com o IPTU. Cadê o IPTU de 2015, da Afogada da Ingazeira? Eu não vi falar nem nos carnês ainda. Então, se existe uma crise, a gente não está aqui pressionando o governo para cobrar da população, não. Agora, se existe uma crise, se já tem os impostos criados, como é que procura criar mais se não está procurando resolver nem os que já tem? O prefeito de Afogado da Ingazeira, minha gente de Afogado da Ingazeira, é um dos homens mais influentes do estado de Pernambuco hoje. Ele é presidente da AMUPA, é presidente da Associação Municipalista dos Prefeitos do Estado. E teve uma parada em Brasília, uma caminhada, ele falou representando os prefeitos do Nordeste. Ele é um cara hoje, graças a Deus, e eu votei nele para ele fazer isso mesmo, para ele conseguir espaço para procurar as coisas para Afogado da Ingazeira. Mas a gente vê um hospital regional cancelando cirurgia por falta de soro. Prefeito, apareça para o povo de Afogado, ligue para o governador, que eu tenho certeza que o senhor tem no telefone dele. Ligue para o secretário de saúde. As coisas mais caras, a gente sabe que está dificuldade. A dificuldade caiu para todo mundo. Todo comerciante, todo empresário, a população está em dificuldade. Agora, o nosso município não pode ser penalizado porque não quer usar o poder que tem, não quer incomodar o governador. Então, saia de política, meu irmão, porque eu estou aqui para incomodar. Meus deputados mesmo, quase todo dia, quando eu não consigo incomodar eles, eu estou incomodando os assessores dele, procurando resolver os problemas do povo de Afogado da Ingazeira. E eu votei, a maioria do povo de Afogado da Ingazeira votaram, foi para resolver os problemas daqui. A propaganda, eu acho interessante demais, olha. Todos os blogs, inclusive apresentei o requerimento verbal, e como o presidente e alguns vereadores da bancada governista questionam muito quando eu apresento o requerimento verbal, que eu não posso pedir informação através de requerimento verbal, que tem que ser escrito. Tudo bem, vou fazer escrito. Agora, o requerimento verbal está lá no regimento da casa. Eu sou permitido a fazer, mas vou fazer. E quero que o governo municipal me responda quanto foi gasto com divulgação de imprensa e quais os órgãos de comunicação que foram beneficiados com dinheiro público. Se nós somos questionados, nós vereadores, todas as vezes, por a imprensa, por vocês, somos questionados pela população, então a gente também quer que a população veja que tem mais gente que está sendo beneficiada, que tem condições de botar a boca no trombone e se faz calado. Eu faço várias denúncias, inclusive, não sei porque, me estranhou. Últimas sessões, eu nunca mais fui entrevistado pela Arte Parreu, que eu sempre era. Então, às vezes que eu fiz denúncia, fui calado. E às vezes que eu faltei, fui questionado. Então, eu tenho que questionar também. E garanto uma coisa a você, Nil. Você falou aqui, ó, que pensa em transmitir as sessões. Transmita. Assuma um compromisso de não faltar nenhum. Porque aí eu sei que a população vai estar me escutando. Porque o que a gente vê lá é uma Câmara desocupada, sem ninguém, as cadeiras tudo desocupadas, o pessoal não vão. Agora, quando se levantar alguma coisa da rádio, principalmente da Rádio Pajaú, que graças a Deus, e parabenizo você aqui, que é a mais ouvida, a gente sabe. Todo mundo, se você passar agora, estão ouvindo a rádio, o microfone da Rádio Pajaú. A gente sabe que tem as concorrências, mas que não se compara pela a tradição, pelo tempo também que já faz. Mas a gente quer também que seja mostrado. A gente faz as denúncias, como a gente está fazendo agora do hospital, não é só o hospital, não. A gente vê tudo parado, como o Zé levantou a questão de PSF. E eu veja só, o que eu achei interessante nessa última sessão. Afogado da Ingazeira, Nil, é a única cidade no Pajeú onde não há distribuição de água para o carro-pipa. O governo faz uma propaganda aí de 5 milhões e tantos mil litros de água. Foi uma audiência pública. Parabenizo o secretário, meu amigo, fez uma explanação ótima. Eu acho que pouca gente faria o que ele fez da forma que ele fez. Tudo bem detalhado, tudo bem explicado. Mas eu ainda não vejo essa quantidade de água na zona rural de Afogado da Ingazeira, porque eu trabalho com caminhão-pipa e o pessoal liga. As pessoas compram, as pessoas ligadas a mim. Às vezes eu faço doação, elas ajudam, contribuem com a despesa. Mas a população de Afogado não é diferente de população de outras cidades na região. Não precisa também. A zona rural também tem suas dificuldades. A água que sai feita nos poços, parabéns. São ótimas. Mas a maioria não dá para beber, que é água que tem sal. Água de poço, dificilmente ela sai uma água mineral, uma água pura. Então quem tem uma água para dar aos bichos, para aguar, para plantar, para lavar, quer uma água boa para beber. Termina comprando. E informações do vereador Augusto, que vão ser formada uma comissão, inclusive o vereador Zé Edson faz parte da comissão, que vai fiscalizar, né, que já está sendo firmado. Eu queria até perguntar, depois ele dissesse quando é que vão começar a fiscalizar. Porque fiscalizar o quê? Não tem o que fiscalizar, não, criatura. Se estão procurando uma forma de perseguir vereadores porque falam a verdade, entrando dentro do seu ramo profissional, procura outra forma para me atingir. Afogado da Engazeira, minha gente. Não tem transporte de água por nenhum tipo de órgão público. Nem por prefeitura, apesar de ter um caminhão doado pelo PAC, pelo governo federal, mesmo assim isso aí não distribui quando as pessoas precisam. Aí eu digo às pessoas da Zona Rural, quando precisar, a prefeitura tem um caminhão-pipa, viu? Vão lá pedir, é obrigação da prefeitura, ele está lá. Quem não tiver condição de pagar e não tiver uma certa ligação de uma pessoa que possa resolver, vão pedir à prefeitura, que a prefeitura tem e está lá guardado. A gente vê também, Nil Júnior, o desfecho que é em muitas outras coisas do município. A gente vê a situação das ruas intransitáveis. A gente vê os vereadores tentando defender que vai ser assaltado. Vai ser assaltado quando? E outra, estão assaltando o centro, que aí eu mostro de novo, é um governo de publicidade, é ótima. Meu amigo Rodrigo Lima, que faz parte da assessoria da imprensa, está de parabéns, é um trabalho excelentíssimo. Eu acho que ele está de parabéns, o trabalho que ele vem sendo feito, mas infelizmente a minha função é mostrar o outro lado, é a realidade. A propaganda é muito bonita, a gente viu o prefeito de Afogados da Engazeira no microfone da Rádio Pajéu, elogiando muito a Inveza. Quando a Inveza chegou, ninguém torceu que desse errado, não, todo mundo quis que desse contra. Quando começou a dar errado, a primeira coisa que os vereadores ficaram a defender foi o seguinte: não, é uma empresa privada. Pô, se é privada, dê seu apoio e deixa o cara trabalhar. Então não queira se beneficiar através de uma empresa privada, e a gente torce que dê certo, como é a questão do supermercado que se instalou agora, que eu vi também fotos, prefeito lá, bom que foi receber, mas a gente sabe também das coisas que tem que ser feita, de indicações. A gente não quer que o município pare, não, a gente quer que cresça, por isso que a gente cobra. Agora, vamos fazer o seguinte, quando for bom, está no bom. Agora, quando for no ruim, tem jeito também, então não chega nem perto. Sai de perto. Tá as quadras, como teve um requerimento do vereador Zé Carlos, se você andar, as quadras do nosso município estão tudo acabadas. Colocar a culpa na população tem sua parte de culpa também, que algumas pessoas destroem o patrimônio público. Mas aqueles que estão destruindo são a minoria. E o governo está aí eleito para proteger, a obrigação dele. Recuperar, restaurar e procurar, identificar e mostrar à polícia quem são os vândalos para que sejam punidos. Aqui eu não estou para passar a mão na cabeça de quem quer acabar com o que é do povo, não. Falaram até na Câmara que esses banheiros da Praça da Alimentação nem foram inaugurados, já tentaram destruir. Que descubra quem foi, que seja preso, né? Que seja mostrado à população, inclusive no meio de comunicação, para que outros que pensem a mesma coisa tenham medo e não façam. A gente quer, senhor prefeito, que o município de Afogado ande, que caminhe. A gente, digo muito, o ex-prefeito Totonho, a gente criticava, critiquei muito que foi a oposição no começo do primeiro governo dele, que ele viajava muito e se ausentava da cidade. E no final a gente começou concordando que as ausências dele surgiram frutos. Afogado da Engazeira cresceu. Nos últimos 3 anos, Afogado parou. Então o que foi que aconteceu? A influência que tem com tantas pessoas, com tantos deputados, com tanto não sei o quê, com tanta faca que faz, com tanta viagem que tem, com tanta ligação que tem com o governador, com o deputado, não vem nada para Afogados. Eu fiquei mesmo olhando o que era que ia ser apresentado agora na emancipação política. Inauguraram algumas obras que tinham sido iniciadas, né? O Curral do Gado está de parabéns, é ótimo, uma coisa linda que ficou. Até vou lá às vezes no sábado, umas cachaçinhas com meus amigos, olhar como é que está. Ficou bom, ótimo, local, excelente. Mas foi ideia e fruto do governo passado. As escolas que a gente vê aí são governo, são frutos do governo passado. A gente sabe que teve a participação, teve que correr atrás para arrumar recursos para concluir. Agora concluído, meu velho, cadê o resto? A MAF, não é a empresa que está aí, a gente viu que está parada. E a população não sabe, esse trabalho que foi feito na cidade não valeu de nada. Porque o principal da obra não foi feito. A encanação está lá, agora ela vai descarregar onde? No caso que chama as fossas coletoras, que são os grandes piscinões, não foram feitas. Uma foi começada, mas não foi concluída. E, se não me engano, tinha mais duas dentro do projeto. Pronto, a firma está indo embora, acabou seu recurso, não terminou, e essa quebradeira de calçada que teve em Afogados da Engazeira, resumindo-se, a pó, deu em nada. Por quê? Vai colher e vai soltar aonde? Então foi uma coisa que não tem fundamento. A gente vê muita viagem, muita propaganda, digo novo, muita propaganda. Espero, Nil, que a partir de hoje se abra mais espaço para a gente, que a gente não venha aqui denunciar coisas mentindo, não. A gente está aqui falando a verdade. Denúncias de poços, Nil. Aquilo ali é uma vergonha. Poços destinados à zona rural, sendo perfurado na praça, sendo perfurado em bairros. Foram locados poços em terrenos de vereadores, de irmão de vereadores, de secretário.
Aí vem alegar que não foi perfurado. Problema meu que não foi, mas foi locado. Vieram me chamar para provar que tinha sido feito no terreno de Cicrano ou de fulano. Não foi eu que coloquei o nome de ninguém em relação, não. A relação eu consegui através de amizade com pessoas que eu tenho. Foi, saiu de dentro da prefeitura. Foi um levantamento, uma elaboração que a prefeitura fez. Então, se é culpa, meus amigos vereadores, não é minha, não. É da prefeitura. E o que mais me admirou em tudo isso foi o vereador Olímpio Durão dizer em plenária na Câmara que fez 300 horas de mata dentro do terreno de sua propriedade, de seu pai, porque não achou um local em Afogado da Ingazeira para fazer. Eu até brinquei, eu digo, me dê 1.000 horas para arrumar um local para fazer um açude. A gente dizer que não tem Afogado da Ingazeira é grande. É a gente brincar com a consciência do povo. Mas não é só ele não, tem mais, tem vereadores ali calados, porque parentes estão sendo beneficiados com empresas prestando serviço a município, sendo beneficiados com obras que vêm, saindo de pessoas que não podem pagar poços artesianos, sendo perfurados no terreno de pessoas que têm condições. Vamos ter consciência também. A gente já está dentro do poder público, já está ganhando bem. Tem suas dificuldades, seu sofrimento, mas a gente tem condições. Um poço hoje é R$3.000, R$3.500. O cara divide aí 6 parcelas de 500. O cara que tem seu salário, que tem sua estrutura, ele tem condições de furar um poço. Então vamos deixar para quem não tem, para quem não pode. E tem mais, Nil. Acho que o nosso tempo é pouco. Zé quer fazer algumas expressões também. Como eu estava mostrando a parte da emancipação política, a questão do marketing da prefeitura é tão grande que às vezes passa despercebido. Colocaram até D20 para desfilar no dia. D20 que é um carro que nem se fabrica mais. Tem carro ali que acho que foi adquirido no governo de doutor Oswaldo, o saudoso doutor Oswaldo. A gente vê aí, tem carro rodando, aí eu vou dizer de novo, a Secretaria de Saúde de Afogados não tem dinheiro nem para emplacar uma caminhoneta, uma Triton que está rodando aí pelas ruas da cidade, há quase 3 meses sem placa. A polícia também, para aí esse carro, peça para ser colocado uma placa para identificar. O carro está sem placa, ainda ontem eu vi rodando. E não é novo não, que já está com mais 3 meses que roda. Foi vindo do governo federal. Então as coisas que estão chegando, que estão erradas, a gente está mostrando. E espero que a população entenda. Aqui ninguém está torcendo para que o governo patriota dê errado, não. Muito pelo contrário. Torci muito que dê certo. É tanto que trabalhei, ajudei e voltei para que ele fosse governo. Agora que esperava que tivesse feito alguma coisa. Mas a gente vai aguardar. Como diz, o governo não terminou agora, só que eu acho pouco tempo para apagar a poeira que levantou em tanto tempo de governo até agora.
Bom, eu fiz questão de deixar você falar bem à vontade sobre essa questão e eu vou, antes de passar para Zé Negão, eu vou só pontuar sobre o que você falou em relação à rádio e certamente em relação a mim também. Eu, do jeito que eu levo, a minha vida é levar porrada, porque do jeito que eu estou levando porrada de vocês agora, certamente deve ter alguém do governo que está falando porque está dando espaço à oposição. Então, o que eu queria pontuar a você é que, primeiro, você não é o único representante da oposição em Afogados, nós temos vários vereadores na Câmara. Eu tenho acompanhado a cobertura que é feita nas sessões da Câmara e tenho ouvido muita gente da oposição falando. E você sabe que quando outras pessoas da oposição falam, certamente elas representam seu sentimento também. E essa questão que você coloca de verba publicitária, da influência que essa verba pode ter, eu posso assegurar a você, como já assegurei publicamente, como já conversei com todos os funcionários que fazem essa casa, como a nossa produção sabe, que isso em nenhum momento influenciou a minha condução ou a minha condução pessoal, a minha condução como jornalista, a minha condução no blog ou a condução da Rádio Pajeú. Eu abro meu programa todo dia para que as pessoas deem sua opinião dizendo o que está certo e o que está errado e aparece muita coisa errada. Você escuta a rádio e sabe disso. E em nenhum momento eu disse aqui nesses microfones que massa era batata, que o que estava errado está certo ou que o que está certo está errado. O que está errado e o que está correto, eventualmente, está correto. Acho que se você ouvir meu programa diariamente, e você deve ouvir, não é essa a questão que vai pautar nem meu programa nem meu trabalho no blog. Você estava falando aí das pautas sob seu nome, usando por referência a questão das faltas. Eu fiz uma busca aqui no nome Vicentinho. Essa questão que você coloca dos postos foi amplamente divulgada. Até a audiência pública que foi realizada, que você questionou, que foi... como é que você quis dizer? Que foi manipulada pelo governo. em nenhum momento deixou de ser externada a sua opinião, nem antes, quando você questionou que a prefeitura, você fez um requerimento, eu lembro aqui, solicitando que a prefeitura dissesse quais são os postos no município, a origem do recurso, de onde vieram. Teve uma polêmica inicial porque você quis fazer verbal, depois, a mesma história, depois apresentou por escrito.
Os vereadores, por orientação, votaram
contra. Votaram contra, e aí foi que teve a audiência pública depois. Isso. E em nenhum momento deixou de ser noticiado isso, né? O que você coloca em relação à sua fala na sessão, e aí é onde certamente está seu questionamento, e tá, porque a origem do seu questionamento deve estar aí, é o fato que você está dizendo que não falou, às vezes que você levantou as polêmicas, você não foi ouvido, não foi assim
isso,
que você disse?
Isso.
Aí, nessa questão.
Aí eu concordo com vocês. Se a emissora está lá para ouvir a oposição. Quando o Zé fala, Antonieta fala, Renan fala, me sinto contemplado, sim. Mas se a gente está lá, um exemplo, se Zé Negão levantar a questão hoje, na plenária, se foi levantada por ele, ele tem conhecimento do que ele está falando. Então, quem tem que falar e explicar é ele. Como é que eu vou ser ouvido para explicar uma polêmica que foi Zé que levantou? Não é?
Mas não, essa é que questão, eu estou dizendo, mas não está. Não,
levantei,
o espaço, o espaço da oposição, ele não é ocupado. Necessário, não. Obrigatoriamente, só para o Vicentinho.
Não, mas quando Zé Negão fala, a oposição tem o líder da oposição, que é Renan, que inclusive não está aqui, que poderia estar falando por a gente aqui também.
E quantas vezes mas, não já teve só, aqui
quando,
Renan?
Quando eu levantei, quando ouvido, eu levantei a questão dos postos na Câmara, veio de um folheto que a prefeitura distribuiu. Uhum. E uma propaganda que era divulgada na rádio, quando eu fiz a denúncia na Câmara, dois dias depois ela saiu do ar.
Sim, mas ela,
então
a propaganda era da prefeitura,
isso,
não era da rádio.
E por que eu fui em cima do questionamento? Porque a foto que existia do poço perfurado no folheto, eu conheço. É um poço lá na Queimada Grande. E não foi o governo municipal que aí está que fez, não. É de governos passados. E quando eles rejeitaram o requerimento, pedido de informação, que eu nunca vi vereador rejeitar pedido de informação, eu desafiei na hora todos, inclusive os que estavam na minha bancada. Perguntei quem era que sabia quanto era que o município pagava pela perfuração de um poço. Nenhum soube responder, todos ficaram calados. E como é que você não quer saber? Quer dizer que se eu vou perguntar a outro vereador como eleitor, ele não vai saber me dizer? Aí veio a minha curiosidade de descobrir por que eles votaram contra o pedido de informação. Aí foi onde eu fui, através de amigos, e consegui a relação que existia dentro da prefeitura, onde aparecia nome de vereadores e de familiares de vereadores naquela relação. Então questionaram que não foram executados os postos, mas foram planejados pelo governo para fazer nas propriedades das pessoas que são ligadas a ele. E não só tem gente da prefeitura, não. Tem líderes comunitários, tem muita gente. Eu tenho a relação lá com mais de 100 nomes de pessoas que essa relação, e eu tenho gravado também. O meu amigo secretário Ademar falou na rádio, na Afogados FM, quando eu fiz a denúncia, e até questionou como é que esse documento foi parar na mão do vereador, se era um documento interno. Tive cuidado, pedi para gravar a entrevista, eu tenho ela gravada e guardada. Esse documento pode sumir um dia. O papel a gente rasga, agora a voz a gente não rasga. Ela está guardada, porque eu posso precisar um dia, e vou mostrar que foi confirmado. Lá na Câmara também tem livro de ato e tem tudo que os vereadores confirmaram, que foram feitos em suas propriedades. Então, eu acho o seguinte, não era um assunto para ser polêmico somente em uma rádio. Eu acho que a imprensa como um todo, como conjuntura, devia se divulgar. Os blogs, eu acompanho todos os blogs todos os dias. Eu olho o seu, olho o de Fifo, olho de Itamar, olho o de Marco, eu olho o de Tito, eu olho quase todos os blogs. Na hora que eu tenho um tempo, se eu não tiver tempo de manhã, mas meu dia ou à noite eu olho, porque me interessa as notícias da cidade. E eu acompanhava, até ligava para Zé e para o meu rapaz, a imprensa cala, não divulga nada, uma coisa horrível que estava acontecendo. E tem mais coisa, viu? Tem gente aí que me procura. A prefeitura de Afogados na Gazeira tem uma garagem do tamanho do mundo. Tem carro da prefeitura aí, de lado da casa de motorista, que já me procuraram. Isso aqui não sou eu que estou falando, não. Eu estou transmitindo o que as pessoas me falam. Muita gente fica com raiva. Ah, o vereador, você está te denunciando, por que tu está com carro da prefeitura? Eu estou falando porque eu sou cobrado. Porque quem está com o carro da prefeitura pode vir me denunciar outra coisa e eu vou falar também. Então a gente vê muita coisa errada. A Secretaria de Saúde, Nil, só mudou uma coisa. Tiraram uma pessoa que não sabia explicar, que é o ex-secretário, e colocaram um que só diz muito bem, tá certo, sim senhora, sim senhor, e não faz nada. A gente viu denúncias aqui que o pessoal procura, tem bairros aí sem agente comunitário de saúde há mais de um ano. Nós estamos levantando, falava do secretário no seu programa, alguma pauta para fazer concurso. Para aí, um ano para levantar uma pauta para um concurso. Me dê 3 dias para eu levantar e me dê a relação dos funcionários da prefeitura. Agora, se estão procurando uma forma de não ter despesa, deixando a população ser penalizada, aí falem também. Eu acho que afogado da Engazeira não está entregue mais nem as baratas. Já está aí rápido, porque as baratas já tomaram conta faz tempo.
E sobre essa questão que você colocou da entrevista que você deu a outra emissora, a Afogados FM, eu posso atestar para você que falhas existem em todos os setores. Certamente pode ter havido alguma falha dos blogs, como você está colocando, da linha editorial de uma outra emissora, mas entre falha e o que eu discordo é a tentativa de querer vincular o fato de não noticiar a qualquer apoio publicitário de fazer o critério. Não vamos colocar, porque isso nunca aconteceu. Você tem meu telefone, sabe, às vezes que você quis falar comigo, se já houve dificuldades, é, sabe também, e os demais vereadores. Quer dizer, não estou fazendo juízo dos demais, eu estou falando por mim e pela linha editorial da Rádio Pajeú, que nunca houve dificuldade, você sabe disso, nessa relação, nem para a gente criticar, nem para eventuais questionamentos quando eles surgirem. Então, nunca da minha boca, ninguém ouviu dizer aqui que qualquer assunto, estão aqui os funcionários que sabem, que fazem a cobertura ou diária na Câmara, ou ela que marca a pauta, né? Eventualmente já tivemos também pautas que a gente tentou lhe ouvir e não conseguiu, Michele. Não achei Vicentinho, não consegui falar com ele no telefone, que é normal que aconteça. Agora, eu desafio você, desafio o Zé, desafio a oposição, qualquer setor da oposição que já tenha procurado a Rádio Pajeú para formular uma denúncia, que já tenha me procurado para formular uma denúncia mesmo no blog, e eu tenha dito, não, você não vai fazer não, porque a prefeitura paga a rádio para colocar as propagandas dela. Né? Como se fosse uma relação que interferisse na linha editorial da emissora. Eu acho que, mesmo que eu quisesse fazer isso, eu teria inúmeras dificuldades, porque certamente teria problemas com o próprio padre José Nildo, com a própria diocese que mantém a rádio, se eu tivesse uma postura ambígua dessa aqui na rádio, e estou falando pessoalmente pelo meu blog, não posso falar pelos demais colegas, aí cada um faça juízo da forma como age em relação a isso. Estou dizendo que da minha parte, em nenhum momento, eu desafio aqui, você me conhece, porque qualquer declaração nesse sentido, Vicentinho, ela gera um precedente de imaginar que, no meu caso, ou no caso da Rádio Pajeú, as coisas podem ser negociadas dessa forma. Estou te dizendo com toda a abertura, como você também colocou da sua parte. E se tem uma coisa na minha vida profissional que é inegociável com você, com o Zé Negão, com o Patriota, com o Totônio, com quem quer que seja, é minha autonomia profissional e minha identidade e meu caráter. Essas coisas nem vão ser colocadas à venda, nem tem preço, nem estão à venda. Então, estou te dizendo isso com muita clareza para contrapor, só para dizer, porque quando você coloca isso, eu sei o que você está colocando e sei que você está colocando com seriedade, fazendo uma crítica numa linha construtiva. Mas vai ter alguém em casa que vai ouvir e certamente não vai querer entender dessa forma como você está colocando. Porque eu sei que você está colocando que houve um episódio onde a cobertura não foi a que deveria ser. Eu acho até, entendo até que pode ter acontecido isso, pode ter havido essa falha. Mas onde ela aconteceu, ela aconteceu certamente por falha e não por má fé minha ou da própria emissora institucionalmente. E reafirmando para você, em nenhum momento, seja para a instituição, seja para qualquer que seja o órgão, a linha editorial da Rádio Pajeú, a minha linha e o meu compromisso profissional estão colocados na discussão de relação publicitária. Isso é outra discussão que eu nem travo. Eu tenho pessoas que, inclusive, recebem da minha empresa para cuidar disso, para não tratar direto, para nem surgir esse tipo de questionamento.
Tudo bem, concordo com você, em parte que você vem dizendo, eu sei como é que funciona. Eu só questiono o seguinte, certo? Não estou dizendo que você aceite e cale. Mas eu estou mostrando que o trabalho do sistema publicitário da prefeitura vem sendo feito assim. Eles, se você começa a criticar, você, com poucos dias, você está sendo beneficiado. Não estou sendo você, diga assim, no geral. Você começa a criticar, com poucos dias, está o blog lá com propagandas ligadas a governos. Eu acho o seguinte, não que você cale, mas é uma forma que o governo encontra de amenizar e, às vezes, consegue calar alguns. Você tem essa vida de emissora de rádio há muitos anos, desde novo. Vários prefeitos já passaram nesse intervalo de tempo que você está aqui na Rádio Pajéú.
Posso garantir a você que eu tive problema com todos eles.
Mas eu tenho certeza que algum deles já pediu para você segurar alguma coisa. Você pode não ter atendido, mas que pedido foi?
Não, eu já recebi muita pressão, então, mas recebo dos dois lados.
Mas a pressão, Nil, justamente é isso. Eles
do usam. Jeito que você está me pressionando aqui, isso. Amanhã vai ter alguém que diz, Nil, Júnior dá espaço demais para a oposição. Eu escuto isso,
isso aí,
diariamente. Mas você acha que é pouco.
Mas
eu sou pressionado isso? Por isso, da forma como
mas
você
está
pressionando.
Mas sabe por que eles dizem isso? Eles vão dizer o seguinte, como é que a prefeitura tem repasse financeiro de propaganda para o Pajéú e eles abrem espaço para a oposição. Como, aí você chegou onde eu queria. Uhum. Como porque você está sendo pago pelo seu trabalho, você é obrigado a barrar aqueles que não estão lhe pagando. Está entendendo o que é que eu estou dizendo? Que é o trabalho da prefeitura hoje é um trabalho de mídia, é um trabalho de marca. E de vez em quando eu escuto o programa institucional da prefeitura, se você ver, Ave Maria, uma propaganda, botaram um dia desse uma mulher chorando, como parecia. Eu pensei que aquela mulher tinha nascido na seca e nunca tinha visto água. Pelo desespero e alegria, aquilo ali, minha gente, é se aproveitar, é usar a boa fé das pessoas para fazer carnaval e querer se dar bem. Eu espero que você não se magoe comigo, mas o que eu lhe disse no começo, é um pensamento meu. Claro. Eu acho que a imprensa, ela tem que ter a sua renda financeira, tem, porque ninguém se mantém sem dinheiro. Isso aqui, se não tiver dinheiro, fecha. Que eu sei que a energia não dão a vocês, o ar-condicionado não dão, a água não dão, o café não dão. Vocês também têm família para se manter, todo mundo tem que ganhar. Agora, tem pessoas que só lhe contratam na intenção de lhe calar. E espero que isso não aconteça, porque eu sei que vai acontecer com algum. Agora, que na maioria, não aconteça que você esteja nessa maioria, que continue dando espaço e a gente possa mostrar o que realmente vem acontecendo dentro do município. E digo mais uma vez à população, aqui não é carnaval que a gente está fazendo, não. A gente está mostrando a realidade. E analisem, andem na cidade e procurem ver se tudo que a gente está dizendo não é verdade. E eu digo a você, eu falei nesse instante do carro que está transitando sem placa. Desafio qualquer pessoa que na parte da tarde veja esse carro rodando. Ou ele já foi guardado ou vai ser guardado. E cobro da polícia também. Pega esse danadinho, prenda, manda emplacar. Porque se acontecer um acidente, vão notar a placa de quê se não tem? Então aí são pequenas irresponsabilidades, irregularidades que tem dentro da prefeitura, o que tem mais, tem várias. Tem muitas, mas a gente tem que ir colocando a pouco, como eu disse a você, o tempo é pouco. Se você abrir um debate aqui de 24 horas, a gente vai ter argumento para mostrar e para trazer. Eu tenho outras denúncias ligadas a órgãos do Estado, que eu digo a você, eu estou me deslocando daqui a pouco para uma cidade a mais de 100 quilômetros de distância, para tirar foto de algumas coisas que eu recebi de denúncia e vou procurar documento, quem sabe para a semana eu não tenho ali pedindo espaço para mostrar o que é que estão fazendo também com dinheiro público. Tem mais coisas erradas aí. E a gente vai procurar mostrar e você pergunta, agora que está chegando na reta final, não. Mesmo com todas as fotos que eu tive na Câmara, pode procurar lá no livro de atas, que todas as sessões que eu tive foi cobrando e mostrando a dificuldade. Agora, Nil, do jeito que o eleitor se decepciona com as coisas, o político também. Eu me decepcionei com a última eleição. Eu não votei para Afogados estar passando por isso, não. Eu votei para Afogados continuar o trabalho que vinha sendo feito. Que o prefeito Totônio deixou a cidade um brinco e a gente viu a cidade parar. Parou de tudo. Aí você diz, agora está na oposição porque está ruim. Eu saí no começo, eu e Zé Negão tivemos coragem. Não é brincadeira não, quando a gente saiu, você está com o governo do estado, você está com o governo do município e ter coragem de pular e ir para uma oposição. Está na oposição e pular para a situação é fácil. Agora saia para ver o que é. Você tudo que precisar e depender para ajudar as pessoas, você não tem ninguém para ligar. Não tem um prefeito, não tem um secretário, não tem uma secretaria, não tem nada. Tudo que se procura ou é do bolso ou é através da amizade. Aí eu digo a você, não é me glorificando não. Agora o vereador que tem coragem de deixar a situação para ir para a oposição, a população teria que olhar eles com outros olhos. Que eles estão saindo, porque quando a gente... Eu já fui oposição, me aliei ao governo Totônio. O que dizia, foi vendido, ganhou o quê? Ainda nas mesas de bagulho, nas mesas vizinhas, comentava, eu também ficava na minha. Aí eu pergunto, por que é que vocês não perguntam os outros que foram, o que foi também? Só Vicentinho e Zé Negão que mudaram de lado na época foram vendidos. É porque são pretinhos os bichinhos? Porque se estiver acompanhando o vereador no quilo, for nós hoje também gordinho, vale um bocado de dinheiro, mas não está à venda ainda não. A gente quer que a cidade cresça, prefeito. Bota essa cidade e essa influência que a Vossa Excelência tem, juntar os órgãos federal e estadual, e bota esse negócio para andar que está aí parado, mano.
E continue acompanhando, Vicentinho, e nos ajudando também e pontuando quando achar. Você vai deixar Zé Negão falar ou não?
Eu disse a você que eu tenho
falado. Eu vou vir na próxima, porque o que eu tenho aqui para falar não vai dar tempo.
Quer que você... São 25 pontos, é, Zé?
Pois é.
Como é que é isso? A oposição entrou pesado na última sessão, com várias críticas. No seu caso aqui, cadê? Onde é que estava escrito aqui o que foi que o Zé Negão falou? Questionamento do Zé Negão. Zé Negão reclamando da questão da saúde, viu muita gente no PSF de São Francisco buscando uma ficha de atendimento e disse que o prefeito é o maior marqueteiro de Afogados. Com base em que você fez esses questionamentos, Zé? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, vereador Vicentinho, Tito Barbosa, Michele Martins, meu filho que está aqui presente, Edson Henrique. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajéu. Nil, qualquer pessoa que tem o conhecimento e a dimensão de ver e assimilar as coisas, vê aí que o governo do prefeito aí vive só de marketing. Entendeu? Eu acho que ele copia o que Eduardo Campos fazia no estado. Depois que Eduardo Campos morreu, Paulo Câmara assumiu, o rombo está grande aí. Mais de 3 bilhões de rombo, o estado falido, as escolas já numa situação que não vem nem mais a merenda como vinha, material de limpeza, funcionário sem receber, terceirizado, o estado aí está um caos. Funcionário agora vai receber até o dia 5 do mês subsequente, como nós mesmo que recebi até o dia 27, 28, vamos receber amanhã, somos da saúde, e muitas coisas que vêm acontecendo. A nível de município aqui é fácil demais. Veja as obras que foram inauguradas em Afogada da Engazeira e o que foi feito em Afogada da Engazeira. Eu anotei algumas coisas aqui, um exemplo. Escola Giselda Simões, a creche da Ponte, creche do Sobreira, construção do posto de saúde do São Brás, reforma e ampliação de 7 postos de saúde, que foi Pau Ferro, Queimada Grande, Carapuça, Bairro São Francisco, Alto Vermelho, Do Riacho e Monte Alegre. Reforma e ampliação do Boj, do Mandacaru, o sistema mais médico, construção da escola de referência da Carapuça e do São João, que o prefeito chega lá e quer passar para a população, que é ele que está fazendo. A prefeitura está acompanhando, e são recursos oriundos do governo federal. Isso foi projeto que ficou do ex-prefeito, entendeu? Como o matador público, como o curral do gado e outras obras que tem Afogada da Engazeira. Foi projeto que o ex-prefeito, que o prefeito anterior fez, que Totônio fez e deu continuidade. Mostra um projeto que Patriota fez diante disso aqui, aí é um marketing maior do mundo. Por que ele não diz recurso do governo federal? Eu quero que ele mostre o que ele está fazendo com o que ele está arrecadando do povo. Os impostos que ele está cobrando do povo. Todos os impostos, inclusive IPTU e todos. Por isso que eu digo, é um governo de marketing. Você veja aí, o matador de Afogado da Engazeira. Por que não se divulga? Por que não divulga que já teve semana lá dos funcionários cruzar os braços porque estão sem receber? Fizeram parada lá. Funcionário que entregou o emprego porque estava sem receber. Como Vicente falou aqui, a questão da Iveza. Fizeram o maior marketing aí. Botaram ônibus à disposição, ônibus da prefeitura, ônibus da prefeitura à disposição da Iveza, indicando e funcionário lá e tudo, que o prefeito está trazendo emprego para Afogada da Engazeira. O maior marco do mundo. Hoje está na situação que está, os funcionários sem receber, recebendo feira para ver se escapa. E por que ele não diz? Por que não diz a situação do matadouro? Que o funcionário fica sem receber, atrasado. Reformou aí a pracinha de alimentação, ficou bonito. Quem chegar lá vê que ficou bonito. Mas ficou melhor ou pior? Pergunta à população, ficou pior. Que até os banheiros fecharam. Aí ele dando uma entrevista semana passada na Transertaneja, disse, olha, o povo cobra, mas o povo também não vê o outro lado. O outro lado é o seguinte, aqueles banheiros lá não é mais responsabilidade do governo. É de uma firma terceirizada, que foi terceirizada. Essa firma só trabalha de 2 da tarde à 1 da manhã. Ora, uma coisa pública, terceiriza para fechar, para o povo não usar. Aí ficou falando em país de primeiro mundo, que cobra para a pessoa usar o banheiro e tudo. Ora, daqui a pouco o cabo vai pagar aqui em Afogado para olhar de lado, do jeito que ele quer. Aí por isso que eu estou dizendo, porque o governo vive de marketing. Por que ele não diz que recebeu quase 1 milhão e 300 do governo federal para fazer pavimentação e Afogada em Engazeira, para fazer calçamento? Fez o marco maior do mundo na questão hídrica. Quem é que não sabe que essa questão hídrica hoje é no país inteiro e até no mundo? Veja
o que o governo federal libera de recurso para essa questão hídrica, principalmente no Nordeste. Veja essa adutora aí, que chegou aqui em Afogado. Veja a do Agreste, que vai chegar em Arco Verde. Veja quantos poços foi perfurado em Afogado da Engazeira pela Codevas, que é do governo federal. Vê na hora que ele está inaugurando um poço da Codevas, se ele diz que é do governo federal, que o recurso é oriundo do governo federal. É isso que eu estou dizendo, Nil. Faz um carnaval, faz um marketing maior do mundo, pensando que a população é besta. Uma escola de referência do São João, tá lá, governo patriota, diga assim, governo federal, porque o recurso vem todo do governo federal. São João, governo federal. Eu quero que ele mostre uma obra que ele fez o projeto que está com recurso do município. Veja um exemplo aqui. O tanto que ele tenta enganar as pessoas. Agora ele pensa que o povo é besta. Ele não tinha o que mostrar para a população no dia primeiro, no dia do aniversário da cidade. Aí chegou no dia seguinte, fez uma carreada com os carros aí. Como Vicente disse, até um D20, que nem fabrica mais, ele colocou na carreada. Aí colocou ônibus escolar, que é do governo federal, as máquinas que veio do PAC, patrol, ret, caçamba, pipa. Colocou o carro que veio para o Conselho Tutelar, que é um kit. O Conselho Tutelar, que se tivesse outra equipe, ia vir outro kit agora, que João Paulo ligou para mim mesmo, que ele assumiu a Sudene, e está liberando esses kits para o Conselho Tutelar. Carro que vem para os agentes de Ademias. Isso é do governo federal. Os postos de saúde, você chega hoje, está tudo bonito, equipado. É recurso do governo federal. E que não foi nem projeto dele, foi projeto do ex-prefeito Totó Valadares. Aí faz esse carnaval todinho. Outra coisa, começou a sessão, a volta da Câmara agora, segunda-feira. Essa semana passada todo mundo viu uma passeata que teve aqui com a pentatleta Ian Marques. Que isso é um orgulho para nós afogadenses. Até nisso, ele pega uma caronazinha, que era Ian num carro e ele no outro atrás, dando a mão pro burro. Cadê que ele teve a preocupação de mandar para a Câmara um projeto dando uma bolsa a ela, que ela merece?
Mas foi apresentado pela Câmara, pela vereadora
Antonieta. A vereadora Antonieta foi quem pediu.
E ele disse que não podia, mandou a resposta.
Que não podia. Já mandou a resposta que não podia?
Que dependia de uma lei, não sei o quê.
Não tem lei nenhuma. Se ele mandar para a Câmara, ele dá. Qualquer prefeito, governador, presidente, ele tem como dar uma bolsa e Ian merece. Não estou aqui fazendo carnaval nem politicais, não. Ganha uma afogadense que todo título que ela ganha lá fora, ela vem aqui pro povo de Afogado mostrar. Nunca negou suas origens, entendeu? E ele, para se beneficiar, que ela veio aqui mostrar a taça, o prêmio que ganhou para os afogadenses, para os brasileiros, ele ainda sobe num carro atrás, que aquilo é ridículo, para ir fazer, dando charme para o povo, dando a mão. Isso é marketing. Agora veja quantas fotos tiradas dele, botadas nos blogs e tudo. Para que isso aí? Agora vamos para a questão da saúde. Não disseram que a saúde ia afogar, ia mudar porque ia acabar com as filas? Não era isso que teve aqui no seu programa e várias vezes aqui? Não tem fila mais hoje não, porque de primeira a fila era em pé aqui, não era? Na Secretaria de Saúde. Hoje a fila é deitada. Eu ia passando no bairro São Francisco domingo, eu me assombrei. A quantidade de gente que tinha deitado no chão era colchão, travesseiro, lençol, almofada. É para isso que o governo disse que acabou com as filas? Aqui acabou no centro, né? Mas nos bairros, pode ir, Nil Júnior. Pode pegar o menino aqui que faz aquele programa, como é?
Secretário do Povo.
Secretário do Povo. E mande nos bairros. É Vandlira. Mande nos PSF para ver. O pessoal dorme. Dorme nas calçadas. Entendeu? Foi assim que tirou as filas, prefeito? Cadê os exames aí que o pessoal precisa marcar? Consultas. Numa situação dessa.
A casa de apoio, as denúncias.
A casa de apoio que está em Recife abandonada. Tem mais, um exemplo, essa semana, Nil Júnior, não sei se teve denúncia aqui. Ligaram para mim, depois do terceiro dia de tentativa, entre hospital e prefeitura, inclusive com o prefeito foi falado. Um carro para ir pegar uma criança que teve alta no Barão Lucena, e essa criança teve alta porque tinha de sair da incubadora para entrar outra, para ver se a outra tinha condição de sobreviver. E ficou lá jogado porque não mandaram um carro e pegar. Ligaram para mim e eu disse, o que eu puder ajudar, eu ajudo. Aí disse que dava uma ajuda até em combustível. A família desesperada pedindo cota de um, de outro e tal. Disse, peraí, olha aqui meu carro. O menino se pontificou de dirigindo, eu não quero nada para dirigir. abasteça que eu vou buscar. Pronto, eu abasteci e fui pegar. A criança e a mãe, e a família aqui desesperada, do bairro da Ponte. É assim o governo? É assim que está mostrando o marketing afogado em Gazeira, que é a melhor saúde, que é os postos de saúde tudo bonito e bonito com recurso do governo federal. Aí eu digo o seguinte, cadê as obras do governo a nível de município com recurso oriundo do povo de Afogados que está pagando? Veja a questão da máfia aí, Nil Júnior, que é recurso também do governo federal, não foi ele não, e quem conseguiu foi o ex-prefeito, que todo mundo viu aí, que era um negócio acima de 40 milhões. Está aqui, fazendo.
Parando por causa de recurso.
E parando a obra, Afogado todo estourado aí, um caos, calçada, tudo. E quando eu comecei a reclamar aqui, eu dizia, quando essa firma fosse embora, quem vai pagar isso é o povo de Afogado da Engazeira. E estão vendo. E disseram no começo, está fazendo politicagem. Agora estão dizendo, não, Zé, tu tá certo. Porque tá ficando aí, ó, o estrago. Quem vai fazer? A prefeitura. Com dinheiro oriundo de quê? Do povo de Afogado da Engazeira. E a empresa ganha o dinheiro e vai-se embora. Por isso que eu digo, veja o que é que faz de propaganda para usar o marketing. Veja a pracinha que foi feita ali, a reforma daquela pracinha, Jorge Valadares. Uma praça deste tamanho, como todo mundo sabe, nem a placa com valor colocaram. Mas a gente pesquisou e viu o valor da obra. Não botou, acho, com vergonha. Mas foi bater uma foto lá, para mostrar ao povo que a pracinha estava lá reformada. Isso é marketing. Agora procura trabalhar, que Afogado parou. Parou. E desse jeito o povo não aguenta. Onde a gente passa a reclamação, o lixo dando na canela nos bairros. Quem quiser ver lixo em Afogado, vai para os bairros. Vê como é. Veja a caçamba. A caçamba, que até Padre João já denunciou isso. Uma pessoa fica em cima de uma caçamba assim a 3 metros de altura, o lixo. O lixo. E o cabo em cima em tempo de cair. Isso é da prefeitura. É isso aí, é o governo que se instalou em Afogado, dizendo que é o melhor, mostrando à população que é o melhor governo que Afogado já viu. Afogado vinha crescendo e desenvolvendo com grandeza e com qualidade. E parou. Parou. Tá aí, ó. Agora, enganar o povo não é fácil, não. Enganar o povo... Não engana não, que o povo não é besta não. Faz uma passeata com um carro de 20 anos atrás. A maioria dos veículos do governo federal. Ele comprou quantos? Com recurso do município. Ora, é fácil demais atirar com a pavaleira. Aí por isso que eu digo, Nil Júnior, a minha reclamação em termos de propaganda, de marketing, é essa daqui. É enganosa a propaganda. O marketing é que é muito. E é como Vicentinho entrou com requerimento na Câmara verbal e não quiser votar, mas na próxima sessão ele vai entrar com requerimento escrito, pedindo quanto é que ele está gastando com esse marketing, que o dinheiro é do povo. Quanto é que ele está pagando tanto para fazer esse marketing, quanto é o valor e quem tanto está recebendo. Porque isso aí já está decepcionando os afogadenses.
Vamos às opiniões? Vamos embora?
Bora.
Tem gente batendo... pergunta, tem gente batendo e gente alisando. Vamos para os dois lados aqui. Marcelo Pereira está dizendo o seguinte: esse ódio de Vicentinho Zé Negão é porque Patriota fechou as torneiras que eram abertas demais. Vão anotando aí, porque eu vou lendo e vocês vão anotando para responder. Diz que deveriam ter coragem e devolver o dinheiro quando faltam as sessões da Câmara, está dizendo ele.
Manda o prefeito devolver quando ele não está no município também, que ele só está no município 2 dias por semana. Manda ele devolver os 3 que ele... Faltam os 3, não. Os 5, o dia tem 7 semanas.
Soledade. Tem 7 dias. Soledade Ramos. Pergunta aos vereadores se eles podem falar em nepotismo. Diz que os irmãos de Vicentinho foram colocados por ele no governo Patriota. Manda entregar os cargos. E por que Zé Negão anda calado e sumido? Está perguntando Soledade.
Ô, Nil Júnior, quando a gente está aqui, que faz a entrevista, o pessoal liga que eu sou polêmico, que eu venho demais aqui, eu digo que eu só venho porque Nil Júnior convida. Por que você passou uns dias sem me convidar? Eu me afastei
um pouco. Tu estava aqui um dia, de quando foi que tu esteve aqui? Porque teve um recesso, né?
Foi. Uhum. Entendeu? Só porque eu me afastei um pouco, dona Soledade, a senhora está sentindo minha falta, mas eu estou aqui, estou vivo, continue trabalhando para o desenvolvimento de Afogados, continue junto do povo, e a senhora tem a certeza de uma coisa, que nós vamos cobrar o que tiver de errado. O que tiver de errado, nós vamos cobrar. Para o Marcelo aí, que ele disse que as torneiras eram abertas para a gente, eu quero que ele diga que torneira é essa e onde foi que essa torneira foi instalada, pelo menos para eu ver se tem registro.
E se tem água.
E se tem água. Porque você tem de ver onde é que as torneiras estão abertas mesmo, sabe para onde é, Marcelo? É para a MUP. Você sabe quanto é que estão tirando do município todo ano? Mais de 185 mil contas entrando pelo ralo, doutor Marcelo. Olha que o dinheiro de Afogado está indo pro ralo. Quem está tirando é o prefeito colocando dentro da MUP.
Entendeu? É Soledade.
E a gente faz essa pergunta, como eu perguntei aqui na emissora, Nil Júnior perguntou, na Câmara, mandamos requerimento, até hoje não teve resposta. Pergunta, Marcelo, onde é que está o dinheiro dos barraqueiros quando tem evento em Afogado, que é arrecadado sem nota, sem ser recolhido para o DAF, para o banco? Pergunta para onde é que esse dinheiro vai, Marcelo? Pergunta para onde é que vai o dinheiro dos feirantes que todo sábado cobra com um papelzinho, ó, e o dinheiro, recebe em dinheiro, Marcelo. Não vai para os cofres públicos, não. Pergunta, Marcelo, para onde é que esse dinheiro vai? A torneira é essa, é? Eu acho que você é quem abre essa bichinha aí para trabalhar. Se a torneira é essa, você está muito enganado.
Somente para responder o Marcelo. Ó, oh, Marcelo, se existisse essa torneira, eu estava lá com ela. E agora, se essa torneira está aberta, não é para esses dois vereadores, não. Se foi aberta, os vereadores estão pegando, é os que estão próximos dele, nós estamos distantes. E falando para a Soledade, dizer a ela que meus irmãos estão lá, graças a Deus estão, trabalharam, lutaram, gastaram e se empenharam na campanha para eleger ele. E por incrível que pareça, Soledade, para toda a população de Afogados, não foi eu que indiquei, não. Ele chamou, e a consideração dele com as pessoas que ajudam ele é tão grande que ele botou meus parentes para trabalhar e nem me comunicou. Eu achei que foi bom. Agora, se ele chamou na intenção de me queimar, se enganou, porque esse pessoal aí tudo em trabalhar, se empenhar e gastar. E para lhe informar que você não tem conhecimento, que infelizmente eles não dizem, um dos meus irmãos não foi demitido, não. Ele entregou o cargo. Infelizmente, quem pede é o município, que competência ele tem até demais.
Bom, aqui, quem mais aqui que está falando? Tem opinião para todo lado aqui.
Aí pra responder.
Sandro Pereira está dizendo que tudo que acontece agora com o Patriota acontecia com o Totônio. E você não falou nada, está perguntando por quê.
A quem?
É a Vicentinho. Pronto. Sandro.
Sandro, veja só, quando a gente faz parte de um governo, a gente procura resolver as coisas internas. Quando o Totônio era prefeito, a gente tinha espaço. A gente levava as críticas diretamente para ele e para a secretaria era resolvido. Agora esse prefeito que aí está, que eu voltei e coloquei, eu pensei que ia ser melhor. Ou você não lembra do começo do governo de Patriota? Quando eu vi aquele camarada na rua, eu digo, Ave Maria, graças a Deus, votamos numa pessoa que vai fazer o bem para Afogado. No começo do mandato de Patriota, cansei de ver ele nas pontas de rua, junto com a primeira dama e outras pessoas, catando lixo com luva nas mãos. Ou você esqueceu disso também? Ou só lembra o que é que os vereadores fazem? Lembra o que foi que o prefeito fez no começo, varrendo as ruas? Agora procure o vereador que você acha bem facinho. Agora procure ele, ver se você acha. É muito bom criticar os pequenos. Tenham coragem de criticar os grandes também, que os grandes estão fazendo muito mais coisa errada que os pequenos estão fazendo, praticamente não é nada perto deles.
Vicentinho, Totônio, o Manuel Isidro está dizendo que Totônio deixou a cidade um brinco, mas a zona rural ele não sabe onde fica. Está dizendo o Manuel Isidro. Você concorda com ele ou discorda?
Eu discordo porque eu acompanhei o governo de Totônio, a cidade de Totônio trabalhou demais e quem é beneficiado na cidade também rebate na zona rural. E o que esse governo atual fez? Nem foi na cidade, nem foi na zona rural, porque a única coisa que fez foi perfurar a posse e reativar o que já tinha. Para mim, Totônio viu. Totônio não se fazia presente, mas Totônio dava condições para os vereadores deles fazer as coisas. A gente tem um imenso número de horas de máquina, assuntos feitos, limpos, que as máquinas da prefeitura faziam. Não era eu que fazia, eu conseguia. Agora quem liberava era ele. Então ele não fechou os olhos, não, ele fez. E eu acho que ele não fez mais, porque os dois mandatos dele foi pouco. Agora, esse para um mandato só não fez nada, fez muito pouco.
O Leonardo Beck está dizendo aqui, está dizendo que agradece a oposição. Ele diz que ano que vem apoiar a oposição. Está agradecendo a rádio pelo espaço que dá a oposição, na luta pela melhoria da população. Leonardo Oliveira queria saber por que a base de vereador do lado do prefeito sabe todas as falhas e não tem coragem de reclamar em favor da população, que é quem coloca eles lá.
Deve ser por causa dessa torneira que o rapaz falou aí no começo, eu não sei onde é que está essa torneira.
O José Edivaldo pede socorro a Zé Negão e Vicentinho, ajude os mototaxistas, porque o prefeito não coloca fiscalização e os vereadores ligados a ele são omissos.
Ele não cumpriu nem o que foi feito.
Está dizendo que vai fazer um protesto projeto, aqui e chamar a televisão.
O último projeto que foi colocado em votação no governo Totonho, que está lá ainda, não foi nem concretizado. Um projeto que já está com mais de 3 anos, que foi a ampliação, a negociação que foi feita com a associação, que era para colocar eles numa sede própria, para dar assistência a ele, para colocar a fiscalização. É por isso que a gente diz que não é feito nada e a propaganda é demais. Tá aí, a gente só deu o seguinte, cobrando nós vamos estar na Câmara, vamos estar cobrando nas emissoras, vamos pedir o espaço e vamos mostrar para a população o que está acontecendo. Infelizmente, algumas pessoas levam para o lado político. Aqui não é o lado político, não. Aqui é o lado de procurar o bem para a população. Talvez até os que criticaram aqui estejam passando por uma dificuldade que amanhã vão estar passando bem e voltem atrás e vejam que nós aqui tivemos razão dele.
Tadeu Galdino, também o Milton, que é conselheiro, parabenizando o Vicentinho em relação aos questionamentos ao governo, dizendo que concorda com o que Vicentinho falou. Luiz Antônio, a prefeitura não está liberando alvarás como prometeu, é a maior burocracia e cadê o trabalho pelos mototaxistas que precisam trabalhar, está reclamando ele. Antonieta Alves, a fala de Vicentinho com relação à barragem que foi construída no terreno do pai de Luiz Besourão procede. Tinha, assim, outro espaço e ela acha que a barragem da comunidade de Barreiros deveria ter sido ampliada, que nunca foi. Aí ele faz uma no terreno do seu pai, está reclamando aqui a Antonieta. A Aparecida do Serrote Verde acha que os banheiros têm que funcionar para o povo qualquer hora. Quem vem da zona rural precisa do banheiro. Maria Helena, dizendo que Zé Negão está falando a mais pura verdade. Daqui a pouco vão levar cama para lá. O vigia chegou a colocar as pessoas para dentro por conta de um tiro que deram perto do PSF. Já ouvi um funcionário falar que não sabe como o povo aguenta o frio lá na porta. Fátima Tavares diz, uma verdade, o povo está mesmo na fila para marcar fichas para dentista e médicos. O que tem que ser feito é que todos os vereadores com o povo se reúnam e pressionem o secretário de saúde. Não esperem acontecer uma tragédia. Domingo atiraram no São Francisco, está dizendo ela, e dizendo que, por sorte, foi para cima. Aqui, quem é que está falando? Coloca o nome aqui. Algumas pessoas colocam opinião e o nome fica lá para cima. Aí tem que subir essa daqui, quem é? Até que hora? Fernanda, pronto, é a Fernanda que está dizendo o seguinte: quem é Zé Negão para exigir tanto? Logo ele, um dos mais faltosos, que mal vai na Câmara, incoerência sem tamanho, vejo muita reclamação e pouca ação por parte dos vereadores, está dizendo ela.
Essa daí, como é o nome dela?
Fernanda.
Vou parabenizar ela, aqui de Afogado dela?
Ela está aqui no zap, deve ser de Afogado.
Eu acho que não, se ela fosse de Afogado, ela procurava ver o tanto que Zé Negão trabalha. Ela não sabe, por exemplo, eu vou para Recife, vou para Petrolina, eu consigo poço, eu consigo hora máquina, eu consigo cisterna. Estou conseguindo agora mais um kit, se tudo der certo, para o conselho tutelar, vai depender da resposta de João Paulo, que assumiu lá semana passada. E ela está enganada. Olha, eu queria que você fosse para a Câmara assistir uma sessão para você ver como é as coisas. O vereador que cobra a melhoria para Afogado da Ingazeira e o que fica lá quieto. Vá lá ver e veja a situação. Vá para os bairros. Ande em Afogado da Ingazeira e veja a diferença de como você andava antes e hoje. Veja se os bairros não estão cheios de lixo. Se é eu que estou mentindo. A população é quem está varrendo agora as ruas, a população varrendo. Veja outra coisa, as quadras poliesportivas que vem com recurso do povo, recurso federal e dinheiro do povo, que é imposto. Em vez do governo cuidar, está abandonado. Na ponta tem duas quadras, uma coberta e outra que não era coberta. Veja aqui, a que não era coberta está lá, cheia de mato. É culpa do governo ou não, que não cuida? Bom, dinheiro vem, o recurso vem. Vem para fazer para a população. Agora o que eu quero dizer é o seguinte: trabalhar são poucos, agir são poucos. Olha aí o que foi que a Antonieta lá dos Barreiros disse. Se quisesse fazer,
o Barreiro em outro lugar tinha até lugar melhor para fazer. E procurou fazer no terreno por quê? Para se beneficiar. Olha aí a situação dos mototaxistas. Veja o que Patriota prometeu na campanha e depois da campanha, veja a foto que foi batida aí com os mototaxistas, a maior alegria do mundo, colete, vai ter sede, vai ter aquelas casinhas que ia fazer aí, como é?
Os pontos.
Os pontos, eram os abrigos dos mototaxistas, hoje está aí os mototaxistas jogados, os que entraram depois daquele projeto, muitos não receberam ainda o alvará, e tem gente que está com alvará e ele ainda está ameaçando, dizendo que não é para trabalhar. Aí, meu amigo, tem que procurar o Ministério Público, tem que procurar a juíza, porque ele não é dono do mundo, não. É um pai de família que está trabalhando para dar sustento a seus filhos. E ele abandonou os mototaxistas. Não só foi os mototaxistas, não. Ele abandonou afogado da Engazeira. Entendeu? Como algumas pessoas chegam e dizem assim, é para o vereador devolver alguma falta que tem. Que deixa de ir, porque é dinheiro do povo. É, dinheiro do povo, e até concordo com essa questão de devolver. Agora, por que só cobra do vereador? Eu fiz lá na Câmara essa proposta para quando o Patriota passar os 3 dias na AMU, porque ele está lá representando o estado de Pernambuco e abandonando o afogado, ele devolvesse também.
E recebesse pelo estado.
Era. Mas veja quanto é que recebe de diária durante o ano. Veja o que é que ele vem fazendo por afogado da Engazeira, com esse poder de fogo que ele tem todo, ligado a Paulo Câmara, a secretário, presidente da AMU, prefeito de Afogado. Me diga o que foi que ele trouxe para Afogado da Engazeira, alguma coisa de destaque, a não ser a Praça Jorge Valadares, que ele reformou. Me diga outra coisa de destaque que ele trouxe para Afogado da Engazeira. Aí diz que está fazendo oposição, está fazendo politicais, não. Eu estou cobrando a realidade. O que era Afogado antes, o tanto que Afogado vinha crescendo, desenvolvendo, a plenitude que vinha e como é hoje. Vê aí o povo do bairro São Francisco, denunciando aí, o povo deitado lá nas filas, tudo. O guarda botando até gente para dentro, com pena do povo. Agora não só é no bairro São Francisco, não, é em todos os bairros. Afogado está entregue às baratas. Eu digo e repito, agora vive de marketing. Entendeu? Vive de marketing. Tira esse marketing aí, enganoso, essa propaganda enganosa, que todo mundo vê. Olha aí como é fácil. Iano não veio, ele foi, subiu num carro e dando a mão pro povo. Pegou uma caronazinha, né? Na nordestina velha aqui, de sangue, que representa Afogado mesmo, de coração, ali é de amor que ela tem por Afogado. Pegou uma caronazinha, cadê que mandou um projeto pra Câmara, dizendo que vou dar uma bolsa, nem que seja de R$1.000 por mês para ajudar, para comprar açúcar e água. Foi negar um requerimento que a vereadora Antonieta fez. Dizendo que não tem como dar uma bolsa. Tem. Não dá porque não quer. Porque não quer. Entendeu? O coração é muito bom. Mas até uma criança que estava no Barão de Lucena para vir embora, que tinha saído de uma incubadora para entrar outra, ele deu as costas, não mandou o carro ir buscar. Para outras coisas aí o povo vê os carros indo para todo canto. E se fosse para servir uma pessoa de classe média alta, aí era que ia ligeiro mesmo. Isso aqui eu digo sem um pingo de dúvida. Agora, quando é para servir um pobrezinho lá do bairro, sofrido, que está desesperado, ele dá as costas. Ainda fala tanto em Dom Francisco, que é católico, que é um homem que gosta muito do povo, que é muito sentimental.
Bom, estamos já mais para lá do que para cá, mas vamos embora. Muitas opiniões chegando, como não poderia ser diferente. A Daiane pergunta onde estão os concursos públicos para dar oportunidade ao povo. Diz que só tem vez quem votou no governo. Essa daqui gravou o zap, vamos ver se deve ser sobre o debate, vamos ouvir.
Bom dia, Nil Júnior. Quem está falando aqui é Érica.
Oi, Érica.
Zé Negão, deixa o homem trabalhar em paz. Beijo.
Aí, a Érica.
Aê, minha amiga Érica. Olha, deixa a gente deixa ele trabalhar, mas como o Vicente diz, mas ele não faz nada. A não ser a propaganda.
Arthur está dizendo que vocês cobram a limpeza por trás da Henrique Dias, dizendo que o mato está fechado demais, e até homicídio já houve.
Mas não só é aí não, Matheus, é em Afogado todo, que o mato está dando em cima.
Aparecida.
Antes era na Canela, agora é em cima.
Aparecida, concordo com o Zé Negão, o prefeito fala muito e não faz nada. Domingo, dormi no posto de saúde de São Francisco para marcar a consulta e não consegui. Está reclamando aqui. A outro ouvinte disse que precisou usar o banheiro. Quem é essa daqui? É o ouvinte, Antônio Silva. Precisou usar o banheiro e dei de cara com a porta fechada. para que é que está servindo, está reclamando aqui o ouvinte. Tem uma pergunta do Pedro Araújo, já falando de política, sobre sucessão, mas aqui opiniões na internet que eu não ouvi, que eu não li ainda. Lúcia Maria, parabenizando Zé Negão e Vicentinho, em Afogados, os bairros estão com esgoto a céu aberto, não foi feita nenhuma obra de infraestrutura, e está dizendo que cobrem concurso público, municipalização do trânsito, guarda municipal, está totalmente ilegal, dinheiro da MUP, que não tem justiça, em Afogados, vereador, está reclamando aqui. E como contratar uma firma para tomar conta da praça, não era mais fácil guarda e melhorar o salário?
E tem mais um, Nil Júnior. A população, o prefeito está pensando que aquele plano de governo que ele colocou no papel, um caderninho que ele distribuiu com a população, que convidou muitos comerciantes, as pessoas para ir para a BB, ver como era que ia ser Afogado depois que ele fosse prefeito, o povo não esqueceu não, viu? Já está com 3 anos e só falta mais um e um pouquinho, não dá para fazer não. Ele não fez ainda 20% do que tem no plano de governo. Cadê o concurso público, prefeito? Cadê o aumento do servidor público, que Vossa Excelência passou o tempo todinho dizendo que era um defensor do trabalhador, porque nasceu na agricultura, que militou sempre no movimento sindical, que ia defender o salário bom para os servidores. Cadê? Nem a equiparação do salário mínimo tem. Os professores aí na situação que está. E o concurso público? Cadê? Cadê você? Apareça.
Roberto Pereira diz a Vicentinho, perguntando se está doido para se aproximar do governo, dizendo que isso tudo é balela, disseram que o Patriota não deu sentido, por isso que ele está revoltado. Acho que ele está querendo dizer que o Patriota não teria lhe dado apoio, que você
eu
queria...
Eu me aproximar do governo, como é o nome, Roberto, é?
Roberto Pereira.
Eu poderia até pensar um dia, agora, se você souber, me diga onde é que eu encontro ele, para me aproximar dele, para perguntar alguma coisa, eu não sei onde é que ele anda, não.
Paulo Roberto Santos faz uma pergunta sobre política, eu vou fazer a última, na reta final. Marcelo Pereira, já registrei. Quem mais aqui? Tem gente aqui no zap, é? Cadê no zap? Vamos ver o que é. Cadê? Fale aí.
Zé Negão, o salário da Inveja está atrasado 3 meses e até a luz de lá cortaram. O que é que pode fazer por nós?
Tá aí a reclamação da ouvinte. Cadê o nome dela? Ela está reclamando, inclusive, fazendo várias queixas sobre essa questão do salário, e diz que mudou o dono lá na Inveja. Rejane, em 2009, passou 4 meses na casa de apoio, dava gosto de entrar. Hoje é um desgosto entrar lá, tá reclamando ela. Tem muita pergunta sobre política e eu vou pedir a opinião de vocês, pois não.
Mas antes de chegar na política aí, ó, viu a questão da casa de apoio, que o que a gente está dizendo aqui é uma pura verdade, e o que a gente está denunciando é o povo que procura. Viu a questão da Inveja? 3 meses atrasado, cortaram a luz de lá e já é outro dono. E vocês sabiam da imprensa?
Que era outro dono?
Sim.
Sabíamos.
Já estava sabendo, né?
Tava.
Mas o prefeito não veio aqui,
recebe
não?
Recebe essa reclamação não, direto.
Não veio não aqui e nem indica mais ninguém para lá, ou então trabalhar para que a empresa pague esses 3 meses está atrasado. Agora eu queria que tivesse tudo bem lá, para ver se ele não estava batendo foto lá com as costureiras, como ele batia. Ver se ele vai mais nem lá. Quando ele vem de Recife, ele está vindo por dentro para não passar de frete.
Marcos de Vizinho.
Eu queria, porque, Nil, a gente, como eu disse no começo, o tempo é curto, teve até os projetos que foram apresentados na última sessão, que era bom que a população tivesse conhecimento, inclusive um projeto pedindo aditivo suplementar, que é para a gente liberar um dinheirinho para ele comprar as coisas para o município através do consórcio. Eu concordo que vá procurar um preço melhor, mas a partir do momento que a Câmara autoriza isso aí, o dinheiro que já tem rodando dentro do comércio é pouco, ele passa a ser menor. Porque são coisas que poderiam ser compradas dentro do município. E aí ele está pedindo e com certeza vai ser aprovado porque ele tem a maioria na Câmara. E isso é interessante, Nilvino, porque todos os projetos que se apresentam na Câmara são caráter de urgência urgentíssima. Está dentro da lei? Está. Mas eu não vejo tanta pressa, porque teve um que ele apresentou no mês de dezembro, inclusive fomos convocados para comparecer na Câmara em sessão extraordinária. Digo, mesmo tendo direito a receber, nós não recebemos, fomos de graça, para tentar ajudar. E o projeto foi votado, aprovado pelos vereadores da bancada de situação, que a oposição votou contra, porque era taxando mais a população, e até agora não saiu do papel. Então a gente vê o seguinte, a pressão da população tem que começar a partir na Câmara. Vão para a Câmara, vão pressionar para que os vereadores não façam o que ele está querendo, que ele só faz o que quer porque os vereadores estão deixando, certo? todo projeto que se vai para lá, para criação de conselho, para tudo, ele quer ter o poder da caneta, ele quer indicar as pessoas dele. Ele pede que seja tudo liberado através de decreto. Você que dá uma entidade, você não pode liberar uma pessoa. Você tem que mandar o nome e ele vai analisar. Se ele achar que deve, ele vai assinar o decreto. Se ele achar que não, quem escolhe é ele. Então tem que ver o seguinte, a Favela da Engazeira já passou o tempo de curral. Hoje não tem dono mais não. Hoje a população tem que ser ouvida. E para ser ouvida não adianta botar a caneta na mão de uma pessoa só não. Distribui os trabalhos, prefeito, já que não fica nem na cidade.
Afonso está reclamando da forma como vocês estão respondendo alguns ouvintes que estão criticando, dizendo que vocês respondem de forma irônica, de já que são tão corretos, deveriam tratar bem as pessoas e deixar de responder de forma irônica quem pensa diferente. A oposição deve existir, mas de forma coerente e séria, está reclamando aqui o Afonso pela internet.
Olha, Afonso, eu acho que você está entendendo errado. Nós estamos aqui conversando a realidade do município de Afogado da Engazeira. Se você não concorda com a nossa expressão, a gente também não concorda com a expressão de algumas pessoas, cada um tem o seu pensamento livre. Agora, nós estamos aqui, não estamos para ironizar no popular dizendo, para tirar da garra de ninguém. Agora, a gente também tem que responder à altura do nível da pergunta. A pessoa vir jogar para mim, para Zé Negão, que a gente saiu porque uma torneira foi fechada, você acha que isso é uma pergunta coerente? Aí eu digo do mesmo jeito, essas torneiras tem que achar para ver se tem resisto. Faça pergunta séria que vou responder sério. Eu já disse, não tenho medo de debate com ninguém, pode ser do nível que for. Eu tanto debato com o prefeito, como debato com o mendigo, como debato com o cara estudado, como debato com doido. Da forma que conversar comigo, eu estou aqui pronto para conversar.
Bom,
eu estou aqui para ouvir, ser ouvido, responder e ser respondido.
O Pedro Araújo pergunta se vocês estão contando com qual candidato a prefeito para as próximas eleições. Se for Totônio, se vocês estiverem contando com Totônio e Totônio não puder ser candidato pela oposição, qual seria o plano B? E tem muita pergunta aqui nessa linha.
Mas, aqui, para explicar isso a Pedro,
Isso é questão de Totônio.
Eu quero até agradecer que ele está participando e o debate é bom por isso. É salutar. Pedro, nosso grupo, nós estamos unidos. Nós estamos trabalhando nos bastidores. O grupo está todo unido. Você viu que a gente apoiamos aí doutor Armando, João Paulo, Zeca, Júlio Cavalcante, e o pessoal viu que eles foram bem votados. Em Afogado tem dois lados, a situação e a oposição. A oposição, a cada dia que passa, é o pessoal que está insatisfeito do outro lado vindo para a gente. Nós estamos se juntando, se unindo, agora se unindo para um bem comum, melhor. Essa questão de Totônio e Patriota lá, dessa divergência que tem, porque Patriota expulsou os reais, as pessoas que deram mais força a ele, que ajudaram a eleger ele, que pediu o voto casado, que pediu para votar como eu pedi mesmo. Quero que vote em mim, Patriota. Se for para votar só em mim, não precisa. E isso aí eu digo e provo. E ele botou a gente para fora, como está botando Totonho para fora também. Agora veja bem, até uma ação no TCU, Ele abriu contra o ex-prefeito, a pessoa que mais ajudou a eleger ele. Agora, isso aí o futuro é quem vai dizer. Se tiver um rompimento lá e tiver como conversar, a política se faz como? Somando. Entendeu? E se for para somar e a gente lá na frente estar junto, unido com o Totônio, tudo bem. Se não, nós temos candidato. Agora, nós não escolhemos o nome ainda, por quê? Porque está vindo muita gente de lá para cá insatisfeita e outros prometendo vir. E o que é que nós diz aqui? Vamos se unir, conversar, pensando no que é melhor para Afogado. E tirar um nome, através de uma pesquisa popular, quem tiver com a melhor aceitação é o candidato. Pode ser eu, pode ser Vicentinho, pode ser Renan, Antonieta, uma liderança que está vindo de lá para cá, algum comerciante, empresário. Nós estamos aí. De uma coisa tenho a certeza, eleição em Afogado nunca foi fácil. E essa que vem é que não vai ser mesmo, porque o povo está aí na rua. É o povo que está cobrando, é o povo que está exigindo e pedindo que Afogado volte a crescer, e crescer com grandeza como vinha crescendo. E Afogado, depois que o prefeito entrou aí, parou. Está aí o povo reclamando de saúde, educação, transporte, lazer, o que é que tem aí? Nada. Afogado está parado e entrega as baratas.
Quer opinar, Vicentinho, sobre isso?
Sobre a pergunta de Pedro, eu acho que Zé tem razão em pontos quando fala que a gente está unido e precisa sim encontrar o nome. Somente dizer, amigo Pedro, que Com certeza, eu só lhe digo uma coisa, a política de Afogados não vai ser feita com um candidato só, nós vamos trabalhar. Eu, particularmente, certo, eu posso falar por mim, espero que, se tiver a oportunidade de o ex-prefeito Totonho voltar a disputar uma eleição, que esse grupo se una com ele, que eu acho que Afogados da Engazeira não merecia sair de Totonho para entrar no que entrou, não. Afogados da Engazeira precisava de um Totonho ou de uma pessoa com a capacidade que Totonho teve. O nome dele é muito bom, mas tem várias pessoas com a capacidade que ele teve. Agora, se ele chegar a necessitar da ajuda de mais um guerreiro para lutar com ele, para a gente ir em busca de melhorar o povo de Afogados da Engazeira, eu vou junto com o grupo conversar, vamos discutir, debater e procurar chegar a um consenso, que a gente tem que procurar o melhor para Afogados mesmo.
O Wesley está dizendo que o Vicente está correto, tem que falar o que muitos têm medo de colocar e não colocam. Beto Góes dizendo, toda oposição bem feita é saudável, faz parte do jogo democrático, cabe agora ao governo rebater, se assim entender. O... aqui é o Alex que está falando, não, cadê o nome dele? Alan Siqueira, desculpa Alan, teu nome está lá em cima, tem que toda vez estar puxando, fazendo muito bom o debate, sempre construtivo, está parabenizando a PAGEU. Maria Rita Dias fez um post no Face e mandou para mim, parabenizando os vereadores Zé Edson, Zé Negão e Vicentinho pela participação no debate das 10, pela coragem, né, e Afogados precisa de oposição coerente e verídica, está dizendo aqui a Maria Rita Dias. O tempo estourou, como eu já esperava, e quero agradecer a vocês, agradecer as perguntas, a gente já sabia que ia ser assim mesmo, como costuma ser quando a gente debate esses temas, e a gente continua à disposição de Zé, de Vicentinho e dos demais vereadores. Diga, Zé.
Nil Júnior, eu só queria encerrar aqui o exemplo, respondendo a Afonso, já que o Vicentinho respondeu, eu não respondi. Meu amigo Afonso, quero lhe agradecer por participar junto conosco aqui, nesse debate democrático, e dizer o seguinte: nós não respondemos em nenhum momento com ironia, não. Nós respondemos de acordo com a pergunta. Entendeu? Se você estivesse aqui, eu acho que você respondia do mesmo jeito. E nós estamos fazendo uma posição aqui com coerência. Graças a Deus, é o que eu pauto na minha vida. Quando vou dormir e me acordar, é que eu ande na minha vida de cabeça erguida e com coerência. Agora, se a pessoa faz uma pergunta, entendeu? Com uma crítica destrutiva e, além de tudo, ainda tirando onda. É para a gente responder essa pessoa, que a gente já sabe, isso aí é para o mandato do prefeito. Isso aí é quem está por trás da capa dele que faz essas perguntas. E a gente tem de responder à altura a resposta, à altura da pergunta. Quero dizer a você o seguinte: se perguntar uma coisa que seja dentro dos questionamentos legais, nós vamos responder. Agora, você acha que a resposta que eu dei ao rapaz que perguntou é a questão da torneira? Quando eu disse, veja a torneira que está saindo de Afogados e indo para a MUP, mais de R$185 mil por ano, e até hoje não foi respondida. A torneira que recolhe o dinheiro dos eventos aqui, das pessoas que colocam a barraca, no papelzinho, ó, sem ser através do DAF. Para onde é que esse dinheiro vai? Eu já perguntei, até hoje não me disseram. A feira pública de Afogados da Engazeira, que recolhe todo final de semana, para onde é que está indo esse dinheiro? Aí a resposta aqui, eu tô respondendo com coerência. E estou provando que existe. E até agora o governo, nenhum representante do governo, veio responder, nem na emissora, nem na Câmara, nem o povo de Afogados, onde é que está esse dinheiro e como é usado esse dinheiro. E quanto é que é arrecadado? Aí, isso aí, meu amigo Afonso, é coerência. E a coerência de cobrar o dinheiro que é seu, é meu, é o dinheiro do povo de Afogados da Engazeira, que tanto trabalha, que tanto sua, para ganhar. Muito obrigado, meu Júnior, e ouvinte da Rádio Paião.
Um abraço, Vicentinho, obrigado, e até a próxima. Final do debate de hoje. O debate das